Reportagem.
Vivian Oswald.
No Nhengatu, a língua franca de séculos dos povos indígenas do Brasil a que se mistura o português, Ariamuru significa o poder da mãe da mãe. Este foi o nome que a 100% Amazônia escolheu para o programa a partir do qual trabalha com os povos e comunidades tradicionais para extrair, beneficiar e exportar cerca de 28 espécies amazônicas florestais não madeireiras e renováveis. O açaí é o mais conhecido, mas tem frutas secas e desidratadas, óleos e manteigas, como os de buriti e tucumã, ou as resinas do breu branco e da copaíba, e as folhas da muirapiranga, usadas como energético. É uma parceria, segundo Fernanda Stefani, uma das fundadoras desta empresa baseada em Belém, que é um misto de agroindústria e trading. Cerca de 70% dos seus funcionários são mulheres, em sua maioria criadas pelas avós, que aprenderam com elas o poder da ancestralidade. Elas sabem usar murumuru no cabelo ou a copaíba para curar tosse ou inflamação da garganta, como os fornecedores da empresa. Este é apenas um dos exemplos de como o Pará tem mergulhado no conhecimento tradicional e nas peculiaridades regionais para alimentar a chamada bioeconomia.
E por que o Nhengatu e não outra língua? Porque quando você está pegando algo indígena, quando eu coloco, por exemplo, um grafismo ou eu pego uma palavra, para as populações indígenas é como se você estivesse roubando algo deles. Então, para a gente não ter problema nenhum, a gente vai na língua franca, a gente vai na língua que é de todos e de ninguém, e a partir dali a gente busca o nome. Porque o indígena, ele está também hoje se reconhecendo, principalmente as gerações mais novas.
Com 78% do território coberto por florestas, o estado que é tradicionalmente um dos mais afetados pelo desmatamento aposta em audacioso plano de bioeconomia para garantir uma transição econômica sustentável que sirva de modelo para o resto do mundo. O Plan Bio foi revelado pelo governo do estado em 2022 durante a COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito. A ideia agora é poder mostrar seus primeiros resultados na COP30, a Convenção do Clima que terá como sede a capital Belém em pouco mais de um ano. A RFI, o secretário de Meio Ambiente do Pará, Mário de Almeida, afirma que mais de 50% das medidas apresentadas no plano, o primeiro de um estado na América Latina, já foram implementadas, com impacto na vida de mais de 67 mil pessoas a partir de 92 ações. Especialista no assunto, ele trabalhou com a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. O secretário garante que o diferencial do plano é que, independentemente do governador em exercício, as medidas vieram para ficar, pois viraram lei. A Política Estadual de Mudança do Clima é uma lei. O Plano Amazônia Agora, que está em fase de atualização, também está prestes a se transformar em lei.
A gente estima que essa institucionalidade dê um caráter de política de Estado. A gente tem certeza, nós que participamos desse governo, o caminho que nós trilhamos é um caminho sem volta.
Dentro do plano, o Pará está criando o Parque da Bioeconomia. É uma espécie de hub que vai reunir centros de tecnologia, conhecimento e inovação, startups, logística, um polo de biotecnologia, gastronomia e um museu para explicar o que é a bioeconomia. Espera-se que até a COP30 já haja 300 startups, negócios comunitários e bionegócios conectados a partir da iniciativa. Ele explica que não se trata de olhar só para startups, mas para negócios comunitários, porque é o que faz sentido no estado do Pará e pode dar ganho de escala à produção. Tem também uma escola de saberes da floresta, que estará conectada a escolas técnicas para que se criem instrumentos de bionegócios. Ou seja, tudo voltado para o desenvolvimento da região. Outra novidade é o sistema de rastreabilidade do estado, que espera até 2026 ter toda a cadeia pecuária, hoje 26 milhões de cabeças de gado, totalmente rastreada. O mecanismo enxerga não apenas dados sobre áreas desmatadas, como de trabalho escravo e infantil. A ideia é que tudo isso permita ao Pará montar um mercado de carbono para chamar de seu.
O Estado criou uma companhia para centralizar a comercialização de créditos de carbono, para ter controle desses créditos vendidos no Estado, de modo que passa a fazer a contabilidade para as suas NDCs. Um dos estudos encomendados pelo governo indica que o setor de bionegócios pode gerar pelo menos 30 bilhões de dólares ao ano para a economia local até 2040.
O Brasil, de uma maneira geral, enfrentou uma desindustrialização nos últimos anos. E essa recuperação da industrialização, vai, se ela conseguir, vai se dar no Sudeste. A nossa industrialização tem que ser baseada no alimento, no cosmético, no fármaco da natureza.
A empresa de Fernanda Stefani tem por objetivo criar cadeias produtivas para o que as comunidades estão acostumadas a produzir. Tudo deve ser feito com respeito ao conhecimento tradicional. Ela garante que é preciso revisitar essas cadeias produtivas amazônicas para que os povos originários sejam remunerados de maneira justa pelo que fazem. Mas tudo deve ser feito segundo a lógica local, em que até o atravessador tem o seu papel.
Ele tem uma função. O que ele precisa é saber dividir melhor dentro da cadeia produtiva, dividir melhor quem ganha. Então, se você olha a cadeia produtiva de maneira geral, sempre quem ganha mais está no final. Só que sem aquele cara que está subindo ou que está se embrenhando por 3 meses dentro do mato para pegar a copaíba, eles ficam 3 meses lá dentro. Eles levam o rancho, inclusive.
A dona Nena, na ilha do Combu, visitada pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o francês Emmanuel Macron, produz chocolates amazônicos a 15 minutos de voadeira de Belém. Ela também está fazendo óleos essenciais, um dos segmentos considerados prioritários pelo Estado para dar escala à produção local. Fora de Belém, a Rede Bragantina é constituída por 15 associações, ou 400 homens e mulheres agricultores familiares em áreas quilombolas, que atuam em 4 municípios do Nordeste paraense. Eles trabalham segundo os princípios da economia solidária. A fabricação de farinhas com raízes e tubérculos da Amazônia é sua fonte de sustento às gerações. Um ano atrás, a rede recorreu à Embrapa para tentar reduzir as perdas no processo de produção. O problema estava basicamente nas formas como manuseavam a matéria-prima. A RFI, a representante da rede, Nazaré Reis, defende sua importância econômica e social.
Traz retorno econômico, né? Porém, a medição desse retorno ela não é exclusivamente econômico, à medida que agrega outros valores sociais, culturais, né? Agrega saberes, agrega subjetividade, que sem isso as pessoas perderiam, né, o seu chão.
No mesmo projeto, a Embrapa acabou incluindo a ampliação do cardápio das farinhas especiais feitas a partir dessas receitas quilombolas. Acrescentou farinhas mistas, ricas em nutrientes tirados de outros frutos amazônicos. Assim, usa-se o mesmo know-how e agrega-se valor à produção dessa comunidade vulnerável com produtos exclusivos a partir de sementes crioulas, esquecidas pelo tempo e resistentes à mudança do clima. O programa está em fase final, para que se encontrem as boas proporções de tucumã, pupunha e cara roxo, os ingredientes novos dessas receitas. Se o gosto for bom, elas poderão ser usadas em biscoitos, bolos e mingaus.
Além de terem propriedades funcionais interessantes, como ricas em antioxidantes e fibras, elas também resgatam algumas matérias-primas que já não estavam mais sendo usadas, utilizadas pelas comunidades para a sua alimentação rotineira.
A receita das farinhas é guardada 7 chaves. Tem sido cada vez mais importante garantir que as fórmulas nascidas na Amazônia sejam propriedade de seus produtores ou guardiães. Pesquisas valem ouro nessa região. Não é de hoje, empresas nacionais, sobretudo estrangeiras, se dedicam a buscar receitas de sucesso que se convertam em muitos milhões de dólares para eles e não para a região. Valquimário de Paulo Lemos, diretor da Embrapa Amazônia Oriental, lembra a lógica da inclusão socioprodutiva para distribuir renda e afirma que a floresta de pé tem valor financeiro ainda maior. Segundo ele, os projetos da entidade já são feitos pensando em patentes.
O mundo todo está interessado, mas que venha estar conosco, porque hoje nós temos instituições que geram bastante conhecimento sobre a Amazônia, né? A UFPA é um grande celeiro de conhecimento, é a instituição que mais publica no mundo sobre a Amazônia, o UFPA.
A chamada biopirataria é um velho inimigo amazônico. Para combatê-la, há um consenso de que é preciso difundir o conhecimento e explorar a floresta com respeito, segundo o secretário do Estado.
A ideia de se colocar no plano de bioeconomia um eixo específico de acesso ao patrimônio genético e repartição de benefícios foi para que o Estado do Pará possa ser um grande hub, não só de requerimentos de patentes, mas detentor de patentes com a ancestralidade também. Entendeu? Com os quilombolas, com os ribeirinhos, com os indígenas, sobretudo, eles precisam ser detentores de patentes e não as empresas. Evidentemente que a gente sempre vai ter que ter um contato com o empreendedorismo, porque esse é o nosso foco, ser empreendedores. Mas eles têm que ser empreendedores.
O Pará está apostando suas fichas na bioeconomia como combustível para uma transição econômica que, se der certo, poderá levá-lo a um novo ciclo de desenvolvimento. Tudo isso sem perder de vista o objetivo de tornar-se carbono neutro em 15 anos. De Belém, Vivian Oswald para a Rádio França Internacional.